O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Irromper, Arte e Saúde Mental, com o coordenador e investigador do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, José Eduardo Silva. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite do O Minho e ID, a dizer aos nossos ouvintes que esta é uma conversa feita através de via telefone, aliás. Pedimos desculpa desde já por alguma interferência que possa acontecer durante o programa. Eu, para começar, gostava de lhe perguntar, José, como é que surgiu este projeto que junta o teatro e a saúde mental?
Boa tarde, então obrigado pelo convite também para estar aqui. Bom, o projeto tem a ver em parte o meu percurso, que portanto eu sou ator e sou encenador, sou licenciado em estudos teatrais e pós-graduado em estudos teatrais e sou doutorado em psicologia. E sobretudo o meu trabalho de doutoramento em psicologia tentou, de alguma maneira, perceber potencialidades desenvolvimentais que o teatro pudesse também ter em termos psicológicos e até psicossociais. E, portanto, desde que acabei o doutoramento, fui trabalhando um bocadinho nesta interface entre estas duas coisas. Portanto, continuei a fazer projetos de teatro, mas agora também enquadrados por uma nova perspectiva, que foi das perspectivas que foram sendo ganhas ao longo do trabalho de doutoramento. Porque, pronto, uma das coisas que constatamos, aliás em linha com muita investigação que já está a ser produzida e que tem vindo a ser produzida ao longo do tempo, foi que efetivamente o teatro, as artes em geral e o teatro talvez em particular em determinados aspectos, contém elementos que potenciam o desenvolvimento psicológico, a autonomização, contém aspectos de empoderamento pessoal e etc.
Este é um trabalho que será desenvolvido no próximo ano. A ideia será trabalhar com quantas pessoas e também com que género de patologias? Estamos a falar aqui ligadas ao foro psicológico e mental, mas quais em específico?
As patologias têm a ver com obsessivo-compulsivas, borderline, depressão, etc. Portanto, mais ligadas à psique. São cerca de 13 participantes. Mas nós vamos incluir aqui também dois atores profissionais, portanto um ator e uma atriz profissionais, que vão também estar a trabalhar juntamente com o grupo de teatro desta associação a encontrar-se, e com um outro grupo que existe chamado Vozes de Esperança, que são pessoas que têm pessoas próximas que têm esta experiência de perturbação mental, etc., na sua vida, e que se organizam fazendo palestras de divulgação um bocadinho pelo país inteiro. Na lógica um bocadinho também de desestigmatizar estas noções que existem em torno da doença mental. Portanto, o espetáculo final está a ser construído pelos participantes. São eles que estão a escrever o seu próprio texto, sua orientação, mas, portanto, são eles que escrevem o seu texto, e os seus textos têm a ver com as suas próprias narrativas de vida.
Ou seja, será uma história contada na primeira pessoa mesmo, terá a ver também com este problema que enfrentam, é isso?
Sim, portanto, temos aqui três tipos de narrativas. Temos narrativas que são na primeira pessoa, narrativas reais, na primeira pessoa. Temos outras narrativas que são narrativas ficcionadas, que foram criadas pelos participantes, mas que são ficcionadas a partir das suas histórias reais, e depois os atores, de alguma maneira, interpretam narrativas que não são necessariamente suas, ou pelo menos não são necessariamente suas sempre. E, portanto, é um bocadinho nestas misturas, destas dimensões, daquilo que é real e daquilo que é ficcionado, que a linha está a desenhar do espetáculo.
E que tipo de trabalho é que tentam fazer também com estes 13 participantes? No fundo, também porque acaba por ser uma maneira de se incluírem e também quase de uma ajuda na reabilitação psicossocial, como dizia no início.
Sim, portanto, o trabalho que nós estamos a fazer é praticamente todo, tem sempre base criativa, artística, portanto, são metodologias específicas e ligadas ao teatro, portanto, ligadas às práticas de interpretação. E portanto, e há esta coisa da escrita também, portanto, as práticas teatrais e artísticas que estamos a realizar com eles foram conduzidas no sentido desta criação de narrativas ou ficcionadas ou então de remeterem para a sua narrativa pessoal. E claro, estes são os elementos, essa pergunta que está a fazer tem a ver exatamente com os elementos que falava há bocado. Esta associação que o teatro faz, não é só o teatro, outras artes também fazem, mas que o teatro tem muito como no cerne da sua atividade, que tem a ver, lá está, com estratégias de colaboração, as estratégias participativas, portanto, de serem os próprios artistas. Há uma parte da criação artística que é trazida pelos artistas que é intrínseca a eles mesmos, portanto, que não é, que, é das, que tem uma dimensão autoral. Até está consagrado legalmente esta ideia dos direitos conexos, que são, mesmo quando alguém está a ser intérprete de alguma coisa que é criada por outra pessoa, há naquela coisa que essa pessoa faz uma parte insubstituível a ela mesma, portanto, à própria pessoa que está a fazer essa interpretação. E, portanto, estas dimensões que são autorais, que são coletivas, o teatro é uma arte coletiva por natureza, em que as pessoas se podem exprimir livremente, que trocam impressões, que aprendem umas com as outras na interação umas com as outras, e aqui as metodologias teatrais de improvisação, o próprio devising theater, por exemplo, e até mesmo algumas metodologias do teatro documental, que nós também estamos a utilizar, tudo isto combinado potencia formas de reconhecimento pessoal e de reconhecimento através do outro, que abrem outras perspectivas de colaboração, de participação e de afirmação das próprias pessoas e das suas próprias narrativas. Lá está, desmistificando um bocadinho e desestigmatizando um bocadinho esta nuvem que paira sobre as pessoas que são, enfim, afetadas por este tipo de perturbações.
Se calhar também trabalhar aqui um bocadinho o corpo e a voz e também a própria noção disso mesmo, não sei se também é um dos objetivos.
Absolutamente, sim, claro. Porque tudo isto se reflete também, portanto, acaba por se refletir nas próprias pessoas. Claro que quando uma pessoa não está habituada a utilizar o corpo e a exprimir-se com o corpo, portanto, a criar uma linguagem de expressão corporal, que não está habituada a usar a voz para se exprimir, torna-se muito menos hábil, tanto no conhecimento das potencialidades que o corpo encerra e a voz e etc., como na administração dessas próprias potencialidades, portanto, no fazer-se valer dessas competências, digamos assim, para se apresentar aos outros, para se exprimir perante os outros e para se assumir como protagonista da sua própria história, que é um bocado aquilo de que se trata aqui. Porque há determinadas histórias que determinadas pessoas têm de vida, pelo facto de terem perturbações ou todo o outro tipo de coisas, isto não é exclusivo da doença mental, que fazem com que aquela pessoa tenda a ser vista como alguém que não deveria estar ali, digamos assim, ou não deveria ter aquela história, deveria ter outra. Mas não, é mesmo aquela história que a pessoa tem e é essa história que tem que ser, em primeiro lugar, reconhecida e assumida, trabalhar sobre a sua história e transformar a sua própria história. O teatro acaba por ser uma metáfora muito forte deste tipo, uma metáfora que não é só metáfora, é na prática um trabalho que se faz, não é? Mas, portanto, desse tipo de possibilidade que as pessoas têm de assumir a sua própria história, ser protagonistas da sua história e transformar a sua história.
Há quanto tempo é que já estão a trabalhar neste projeto?
Começamos em abril, aproximadamente. Estamos no início ainda.
E já notam algumas melhorias? As pessoas já se mostram, se calhar, mais, não digo receptivas, mas mais abertas, digamos, já começam a ver algumas diferenças?
Neste momento estamos numa fase de, acho eu, entusiasmo generalizado, portanto, em que se nota uma adesão grande por parte das pessoas, mesmo quando às vezes as pessoas, e evidentemente por via destas próprias contingências que as pessoas têm, portanto, tendem às vezes a não se ligarem tanto a coisas, a não aderirem tanto a coisas que estão a fazer. Ainda é cedo para falar de mudanças muito profundas, até porque as mudanças profundas está reconhecido também no trabalho e na investigação em psicologia, que elas ocorrem a médio e longo prazo. Ou seja, quanto mais longo for o trabalho que se faz, quanto mais tempo de duração for o trabalho que se faz, mais profundas são as mudanças. Às vezes até se conseguem mudanças rápidas, num curto espaço de tempo, mas normalmente essas mudanças não são duráveis no tempo.
O Inromper conseguiu o patamar mais alto de financiamento do Programa de Apoio em Parceria Arte e Saúde Mental da parte da Direção-Geral das Artes. Como é que vão, ou melhor, como é que já estão a aplicar este montante? Não sei se também tem o valor presente. De que forma é que está a ser aplicado?
Os objetivos que estão aqui em causa são, num primeiro plano, artísticos e, portanto, nós estamos a tratar este trabalho como um projeto artístico, digamos assim. Isto também que vai em linha com a investigação que lhe falei inicialmente, no que dizia respeito ao doutoramento. Portanto, aquilo que nós fomos verificar foi que o teatro, não estamos a falar de teatro aplicado, portanto, de teatro aplicado à educação ou teatro aplicado à terapia, não estamos a falar nem de psicodrama, nem de teatroterapia, nem de dramaterapia, que são variantes terapêuticas sobre as quais o teatro aparece para tratar de determinadas... para ajustar determinados contextos, mas sim, portanto, aquilo que nós verificamos foi que o teatro, na sua forma, digamos assim, mais convencional, entre aspas, artística, que é capaz de produzir este desenvolvimento, no nosso caso, portanto, o que nós tivemos a ver foi o desenvolvimento sociocognitivo, que mistura dimensões emocionais, comportamentais e cognitivas, mas sobretudo estamos a tentar criar as condições artísticas que são criadas para um projeto qualquer. E nesse sentido, as verbas estão a ser canalizadas também para este lado da coisa, portanto, para o espaço em que nós vamos fazer a apresentação, para termos uma equipa artística que está ligada aqui, os próprios atores, tanto das associações, tanto do Grupo de Teatro de Apoio à Dança Mental, como os das Vozes de Esperança, como os atores profissionais, claro, todos eles vão ser também ter uma verba para si, como...
E qual é o montante geral do fundo no projeto?
O montante global é 40 mil euros.
Muito bem. E já sabem quando e onde é que vai ocorrer então este espetáculo final? Será uma apresentação pública?
O projeto tem mais algumas dimensões. Portanto, tem um espetáculo de teatro e este processo criativo. Depois também tem um vídeo documentário que está a ser feito relativamente a este projeto todo. Há uma publicação também que vai ter o texto com alguns artigos e escritos por peritos nestas áreas e também um ciclo de conversas que vai juntar também peritos e os participantes. Portanto, a estreia disto está prevista para o dia 3 de outubro e o sítio ainda não está completamente fechado, mas nós estamos a tentar que seja no auditório de Aldoar, que é no Porto, que é o sítio mais ou menos onde esta associação também é perto da zona onde esta associação também funciona.
Eu agora aproveitava para lhe colocar outra questão. Pretende dar continuidade a este género de projeto? Veio para ficar?
Bom, eu acho que há todo o interesse em dar continuidade a este tipo de projetos. Claro que estes projetos tornam-se mais viáveis, tanto mais quanto houver possibilidades também de financiamento e etc. para eles. Este projeto está a ganhar esta dimensão um bocadinho maior porque houve um financiamento possível, este da Direção-Geral das Artes, neste programa. Em princípio, o projeto será para continuar, talvez não nesta dimensão, mas é uma questão de perceber quais é que poderão ser também as oportunidades para fazer outro tipo, para avançar, para continuar a avançar neste tipo de interface, que é uma interface que não é muito... portanto, que é relativamente recente, digamos assim. Portanto, apesar de haver na psicologia uma tradição que tem a ver com que explora as potencialidades do teatro em termos de terapia, é ainda relativamente recente, daí que não existam muitas linhas de financiamento abertas para este tipo de coisas e, curiosamente, nós fomos encontrar financiamento nas artes e não... E não na FCT, não...
Sim, o que torna depois também difícil que surjam mais projetos do género e também a continuidade. Mas vamos esperar que sim. José Eduardo Silva, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência, ainda que à distância. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado também e boa tarde. E bom, obrigado pelo convite e enfim, estarei disponível para outras coisas, se for necessário.
Muito obrigada.
Está bem, Vanessa? Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.